não lembro o nome de quem fez a pergunta. Galone. Então, vou tentar responder. Ele comenta se eu sou contra a inclusão. Eu não sou contra a inclusão. Eu não sou contra a inclusão do fisioterapeuta, como também de nenhuma outra profissão. Eu acho que o que eu comentei é que o SESMIT ele tem que ser extremamente eficaz. Ele tem que ter na sua estrutura aquilo adequado à sua coisa. Eu sou contra a inclusão de um profissional de forma compulsória. Então, eu não sou contra a nenhuma profissão. Eu sou contra o ato de ser obrigatório, de ser compulsório. Isso não. O Rinaldo, na sua fala, colocou uma situação que é muito interessante, que tem os óbices que o Nicolino também complementou. Seria interessantíssimo a gente discutir, debruçar, e eu acho que todo o empresariado não é contra essa ideia, de verificar o perfil da empresa e qual é a melhor composição do seu SESMIT. Perfeito. Não, não temos nada contra isso. Né? A questão é, trazer para o SESMIT de forma compulsória não nos parece a forma mais democrática ou mais adequada. Exatamente. Então, claro, vai ter os problemas que o Nicolino bem colocou, com certeza. Vamos ter que discutir com interesses corporativos, de várias classes profissionais que, ora, compõem essa estrutura do SESMIT. Mas podemos avançar e faz parte do processo, como a senhora bem colocou, de modernização do que está aí atual. Então, não vejo nada contra a inclusão, sim a questão de ser obrigatório, ser compulsório. Com relação à segunda parte da pergunta, ou, na realidade, uma outra pergunta, como é que fica o e-social? Fica como está hoje. Porque, na realidade, o e-social é uma junção de todas as atribuições legais, os dispositivos já existentes, consolidado numa única ferramenta. Então, todas as informações de GFIP, CAGED, das comunicações de acidente de trabalho, do perfil profissiográfico previdenciário, dos laudos com a descrição dos ambientes, tudo que já está hoje está apenas junto numa única ferramenta. Então, da mesma forma que hoje as empresas vêm desenvolvendo seus nomes, será desenvolvido, independente da inclusão ou não de qualquer outra categoria profissional. Então, não vejo o e-social sendo o problema aí da questão. Tem outros problemas, mas não é esse o problema. E aí eu queria comentar, acrescentando, enquanto eu tenho mais um minuto e pouco, a senhora fez uma observação na sua fala, logo no início, com relação às cotas. Com muita propriedade, que é um fato que realmente está sendo observado, o Rinaldo comentou isso e outros comentaram, e eu queria trazer até a questão que ora estamos discutindo, a inclusão de uma atividade profissional, e eu não vou me ater apenas ao fisioterapeuta, a qualquer outra profissão, que a questão da ser obrigatório passa muito por essa questão. Temos fisioterapeutas ocupacionais em todos os municípios em quantidade suficiente a atender a demanda? Se ela se tornar... Do trabalho, tá, desculpa, a nomenclatura correta do trabalho. Temos em todos... ou qualquer outra área da ciência humana ou tecnológica que venha a ser incorporada de forma compulsória no sistema, temos todos eles capacitados, habilitados em quantidades necessárias, ou vamos colocar as empresas numa insegurança jurídica, porque ela vai ficar correndo atrás, como a senhora colocou, em relação às cotas, e não vai conseguir cumprir, porque na sua região não tem aquele profissional. É esse que é o ponto de reflexão que eu gostaria de trazer para esta casa.
Agradecendo o seu doutor José Luiz Pedro de Barros. Agora, o doutor Arquimedes Augusto Penha.
Aproveitando o final da fala do doutor José Luiz.
São 180 mil profissionais, doutor. Eu acho que é uma quantidade suficiente, né, para que a gente possa estar nutrindo as empresas aí de profissionais. Como o debate é construtivo, né? Como as coisas vão se respondendo. A fisioterapia do trabalho, ela nunca teve a intenção de colocar nada, né, a ferro e fogo, e nem de uma forma obrigatória. Pelo contrário, nós entendemos muito bem hoje que, se realmente, né, todos os profissionais elencados, que foram muito bem elencados do doutor Rinaldo, estiverem presentes no SESMIT, torna-se impossível realmente o funcionamento disso. Mas é claro que a fisioterapia em si, senadora Ana Amélia, ela vai sempre defender os seus direitos, e da forma que a senhora falou brilhantemente, né? Foi uma profissão que realmente se mobilizou, que conseguiu mais de 10 mil assinaturas aí para poder estar nessa mesa aqui, para poder debater, né, essa questão que está sendo trazida à tona. O que ficou muito claro aqui nessa discussão é que realmente o SESMIT tem que mudar. Todas as falas aqui foram ditas isso, que o SESMIT tem 20, 30, 40 anos aí, e a gente consegue entender claramente. O trabalho mudou, a produção mudou, o trabalhador mudou, o entorno mudou, a população mudou. O SESMIT tem que mudar. Porque, realmente, se for para continuar da mesma forma, se for começar a incluir trabalhadores de diversas áreas diferentes, realmente vai ficar uma coisa bastante complicada. Alguns pontos aqui já foram colocados muito bem pelo senador Mocca e pela senadora Ana Amélia. A nossa visão é uma visão bastante preventiva, né? A visão da fisioterapia do trabalho, a visão do fisioterapeuta é uma visão preventiva. Nós não pretendemos nunca ir para dentro das empresas para montar clínica lá dentro e ficar fazendo atendimento, porque isso aí seria antiprodutivo, com certeza. Então, é uma visão realmente preventiva, e eu acho que ficou claro, tanto na fala da doutora Patrícia como na minha, né? Essa visão, essa colocação. É? Então, a gente deixa bem claro isso daqui. E em questão das cotas, principalmente... doutor Rinaldo, novamente, foi muito feliz na colocação da questão dos reabilitados. Realmente, a gente está tendo um trabalho muito grande, né? A reabilitação, em algumas vezes, está sendo feita de uma forma que deveria ser feita de uma forma diferente, e, principalmente, quando esse trabalhador volta para a empresa, ele acaba ficando... Eu gosto de falar isso aí nas aulas, nos cursos que a gente faz, que o trabalhador acaba ficando no limbo, né, da empresa, porque ele nem pode ir para o posto de trabalho dele, nem para um outro posto. Por quê? Porque na maioria das vezes, o que acontece? Não tem um estudo prévio daquele posto de trabalho, não tem uma orientação prévia daquele posto de trabalho, né? E aí defendo de novo a presença do profissional fisioterapeuta como um profissional que poderia ser que estaria capacitado para poder fazer esse tipo de trabalho. Na questão da inclusão do trabalhador com deficiência, a gente sabe que tem vários pontos aí que também devem ser mudados. Foi colocado muito bem aqui que a empresa tem um problema muito grande de encontrar esse trabalhador no mercado de trabalho, né? Realmente, se a gente for começar a pensar lá na base, vai começar a pensar na quantidade de escolas especializadas aí para poder formar esse tipo de trabalhador. Nós vamos começar a pensar em questão de benefício. 24% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Desses 24%, 52,5% recebem benefício. Mesmo a gente sabendo que existem leis aí que permitem que esse benefício possa ser suspenso, para que ele possa trabalhar, que ele possa retornar a receber o benefício, o trabalhador com deficiência, geralmente, ele fala, não quero ir. Né? Não quero ir, e acaba acontecendo de que a gente não pode, a gente não tem condições de preparar melhor esse trabalhador e fazer uma inclusão realmente perfeita. E o que a gente deixa aqui, claro, né, para a comissão, para os membros da comissão que estão aqui presentes, é essa necessidade mesmo, da gente poder discutir mais, da gente poder debater mais, né, e que as profissões possam ser ouvidas. Muito obrigado.
Arquimedes, quero lhe dizer que essa comissão aqui tem se pautado exatamente, e essa audiência pública aqui, ela é fruto exatamente dessa mobilização do segmento, da categoria, né, e que legitimamente tá debatendo. E eu estou cada vez mais convencido, eu acho que o Rinaldo deu o caminho, e como ele é o coordenador dessa comissão, né, eu gostaria já da gente começar já o encaminhamento na próxima reunião da comissão, né, que a gente possa realmente, né, reabrir esse debate e que possa ter uma composição que talvez... Aí é que está um negócio. Essa coisa não pode ser impositiva para onerar. Eu sou aí, também nós somamos. Então, acho que não, essas coisas não funcionam. Essas cotas eu tenho já, acho que até uma contribuição enquanto legislação. Ao invés de penalizar, você, ao contrário, você tem que estimular dando alguma coisa de benefício para a empresa que contratar, e não penalizar, porque isso é mais inteligente e estimula mais. Bom, e essa composição, uma composição mais moderna e que possa flexibilizar, e depende do Ministério do Trabalho, porque ele tem que flexibilizar, porque não pode uma empresa mudar a composição e depois ser multada por isso. Quer dizer, então, sem onerar, mas permitindo, né, que essa composição seja em função da realidade de cada empresa. E me parece que isso é uma coisa tão lógica, né, tão eficiente, que a gente pudesse abrir esse debate. Eu tenho certeza que o conjunto dos trabalhadores, eles seriam os mais beneficiados. Porque ações preventivas, elas é que vão resolver. E para a empresa, você faz uma prevenção, você vai diminuir o seu número de aposentados, de ações trabalhistas, enfim, só tem ganho se a gente realmente conseguir modificar isso de forma clara, objetiva, eficiente, e mostrando a realidade da nova relação de trabalho. O mundo mudou mesmo, né? É diferente, nós precisamos atualizar isso. E, por último, mas com encerrando aqui, a doutora Patrícia Rossafa Branco, que é conselheira federal de fisioterapia e terapia ocupacional.
Presidente, pela ordem, antes de passar a doutora Patrícia Branco, exatamente para ver o grau aqui, recebemos aqui também, porque também para a coerência, a pergunta que vem, uma mensagem de Anápolis, estado de Goiás, César Augusto Pinto Pereira. Aí aquilo que se falou do conflito que o doutor Rinaldo abordou. Sou terminantemente contra essa inclusão. Além de já existir parecer do MTE, o MTB, né, Ministério do Trabalho, contra esta inclusão, devemos sim valorizar as categorias que hoje compõem o SESMIT. Sou técnico de segurança do trabalho e conheço bem o que eles querem. Então, há uma divergência de interesses. Sou favorável que as empresas firmem convênios com clínicas de fisioterapia e não aumentar os gastos com uma categoria que em nada irá auxiliar dentro de uma empresa. E, por outro lado, o curso não tem nada a ver com segurança do trabalho. Então, é o lado do interesse corporativo, né, de cada um. E ele tem o seu direito de expressar isso, né? É a opinião dele. Mas, de fato, ele está defendendo a sua parte. Ele é um técnico de trabalho, que é legítimo. Então, eu só ponderei isso exatamente para ver a dificuldade que aqui nós, na casa política, de acomodar todas as demandas que recebemos. Então, desculpa, presidente, mas eu achei que era conveniente apenas porque ilustra também o que muito bem expôs o doutor Rinaldo Marinho.
Mas a sociedade tem conflito de interesse. Eu acho que esse é o poder que pode intermediar isso. E uma audiência pública como essa está permitindo esse debate, que não estaria aflorado se não fosse a mobilização dos fisioterapeutas.
Obrigada. Bom, acredito que, inclusive, né, aproveitando a colocação que nós tivemos do... Desculpa, não sei o nome dele, senadora.
É de Goiânia, César Augusto Pinto Pereira.
Isso, perfeito, do senhor César, né? Nós tivemos, por intenção inicial, colocar o que o fisioterapeuta do trabalho faz e qual a sua competência, qual o seu segmento de atuação, até para que pudéssemos realmente posicionar a não concorrência da nossa atuação diante dos outros profissionais. O nosso objetivo é somar, né? De nenhum interesse existe por parte da fisioterapia em atuar no diagnóstico clínico, nenhum interesse existe da fisioterapia, nem competência para atuar na relação de segurança do trabalho. A nossa competência é muito bem colocada, né? Dentro da questão do movimento humano, da prevenção principalmente, que é realmente a nossa seara de pedido, é o que conquistamos ao longo desses anos. Os fisioterapeutas do trabalho estão dentro das empresas, nós atuamos no dia a dia das organizações e conhecemos a realidade das organizações. A ergonomia, a fisioterapia do trabalho traz como base primordial a relação custo-benefício. O nosso objetivo é gerar produtividade com saúde. Em nenhum momento o nosso interesse é de criar um ônus a mais, nem para o empresariado, muito menos para a sociedade. Pelo contrário, o nosso objetivo é de agregar valor. Nós estamos para somar. A lucidez que nós tivemos hoje nessa mesa de debate em relação à flexibilização do quadro do SESMIT vem muito de encontro com o que nós queríamos, né, doutor Arquimedes. O nosso objetivo maior não é de eliminar, de trocar, de substituir ou de ocupar um espaço. O nosso objetivo é de somar dentro do mesmo espaço. E nós estamos falando do espaço saúde do trabalhador, nós estamos falando dentro do espaço oportunidade de emprego e sustentabilidade para as empresas. De nada adianta as empresas terem um hospital, um verdadeiro hospital, com inúmeros profissionais lá dentro, sendo que esses profissionais podem não agregar nenhuma contribuição, nenhum benefício na relação de trabalho que eles possam trazer para a questão de saúde desses trabalhadores. O nosso objetivo é estar onde devemos estar, é colocar a fisioterapia do trabalho naquelas localidades, naquele cenário laboral onde existe a demanda. Nós não precisamos, como muito bem falou o senador Mocca, né? Nós não precisamos talvez estar dentro de um aspecto preventivo muito forte dentro de uma escola, mas talvez o fonoaudiólogo tenha o seu importante papel lá dentro. Mas nós temos um grande papel no dia a dia dos trabalhadores. O nosso trabalho não é prescrever, o nosso trabalho é atuar, é estar ao lado, é treinamento, condicionamento, aculturamento, é trazer para o ser humano uma visão de longevidade, uma visão de saúde a longo prazo. É a chamada qualidade de vida no trabalho, mas também a chamada prevenção de números que hoje são assustadores no cenário do INSS e para os bolsos de cada empresa. As empresas seguramente têm um custo muito elevado com cada afastamento. E se ela tiver a oportunidade de escolher qual é o melhor profissional para lhe ajudar na redução desses custos, nós, fisioterapeutas, queremos também fazer parte deste quadro, queremos também contribuir, porque temos certeza, dentro da competência e do número de profissionais que somos hoje no Brasil, dentro da formação escolar que temos hoje, já que estudamos fisioterapia do trabalho e ergonomia na graduação e não apenas como especialidade, né? Esse já é um movimento que o Conselho Federal iniciou há mais de 6 anos, né? Então, nós temos sim competência, não para estarmos à frente, mas para estarmos juntos naquele momento que nós somos oportunos. Muito obrigada, senadora Ana Amélia. Muito obrigada, senador Mocca, e cumprimento a todos os oradores dessa mesa, agradecendo pelo debate, agradecendo principalmente pela oportunidade e me sentindo realmente honrada de estar fazendo parte desse momento e de estar aqui representando as mais de 10 mil assinaturas que tivemos no portal. Obrigada.
Senadora Ana Amélia, eu quero dizer que eu achei que a audiência pública, num nível muito bom, acho que o debate, sem dúvida, vai contribuir, né? E o encaminhamento que eu acho que a comissão pode dar nesse momento é no sentido de que, na próxima reunião dessa comissão, que esse debate, né, possa realmente evoluir nesse sentido. Se for possível, né, que a gente possa flexibilizar, não no sentido de onerar, mas que as empresas possam realmente ter a oportunidade de constituir, né, de forma que possa ser mais eficiente, que possa trazer o benefício profissionais que tenham realmente diretamente a ver com cada empresa, com, né, com a função dos seus trabalhadores. Eu quero crer que quem ganharia com isso é o conjunto de trabalhadores, eu não tenho a menor dúvida. E a prevenção é, sem dúvida nenhuma, a forma mais inteligente de você realmente oferecer isso e ofertar isso para a sociedade. Eu quero agradecer a presença de cada um. Patrícia, a honra e a alegria foi nossa de tê-los todos aqui. Tá? Senadora Ana Amélia, que Vossa Excelência me permitir, né, antes de encerrar, mas quero ouvi-la, quero ouvi-la antes de encerrar a sessão.
Eu assino embaixo o que Vossa Excelência disse, meu caro presidente, sobre as exposições, a qualidade, e agradecer os 10 mil participantes desta lista, desse abaixo-assinado, em defesa da categoria, cumprimentando a categoria pelo grau de mobilização. E, claro, a todos os representantes da indústria, sistema financeiro e do Ministério do Trabalho. Obrigado.
Então, nada mais havendo a tratar, presidente, vai encerrar a presente sessão. Está encerrada.